Você está ouvindo o podcast Viajando com a Grécia, ou Fazendo a Íntima, o Viajante. Meu nome é Grécia Augusta e eu fiz esse podcast para relaxar. Então se ajeita aí na cadeira e curta o momento. Se quiser entrar em contato comigo, é só procurar no Twitter ou Instagram por @ Viajane Podcast, Viajane com Y no final, ou mandar mensagem no viajandocomagrecia@gmail.com.
Pizza, só pra ter uma marca aqui.
Amei. Pizza, ótimo. Beleza.
Às vezes eu no Revolu Show grito alguma coisa, nada a ver, assim. Eu penso, o que que é isso? Não, só pra ter uma marca aqui.
Boa, gostei. Isso é realmente útil.
Bate palma, dá um estalo.
Sim. É que eu fazia o um negócio da palma, mas eu me sinto muito idiota fazendo a palma, entendeu? Batendo aqui, assim. Só ninguém tá me vendo.
Tem uma outra solução mais tranquila também, que é você dar um...
Ah... Beleza, entendi. É menos pior, acho que a palma me deixa um pouco idiota, entendeu?
Parece que a gente tá batendo palma pro microfone, né?
Sabe quando
a pé do arpoador, uma pessoa batendo palma pro sol, etc.
Eu já vivi esse momento na minha vida.
Sim, eu tô ligado.
Eu já vivi esse momento na minha vida.
Já tive esse momento também. Foi até chocante pra mim, assim. Nossa,
não, foi super. Eu nem sabia que as pessoas batiam palma no arpoador. Eu fiquei, gente, isso é sério? Até a hora que o solzinho tava ali em cima, entendeu? Foi puf.
Pois é, eu fiquei procurando alguém. Eu fiquei tipo assim, caralho, será que Caetano Veloso tá aqui na Rapadona? Não tô sabendo, o pessoal tá batendo palma. Aí meu amigo Vinícius botou a mão no meu ombro, assim, né? Porque ele que deu ideia pra ir no pé do Rapadona. Ele me botou a mão no ombro, assim, e meu nome é Éder, né? Então, e meu nome não tem acento, então ele me chama da forma correta, que é Éder.
Éder.
Que okay. Ninguém chama, eu prefiro Éder, mas enfim.
Sim.
Éder, ele botou a mão no ombro, assim... as pessoas estão batendo palma para o Astro Rei. Aí eu olhei para ele assim e falei assim, Roberto Carlos? Não. Eder, pelo amor de Deus, é o Sol. Eu falei,
é o Sol.
Pode crer, é o Sol. Apesar que o Astro Rei, na verdade, é Tim Maia, né? Enfim.
Vamos lá. Oiê, viajantes, tudo bem com vocês? Voltei de novo eu aqui para encher o saco, para alegrar sua vida ou para fazer uma companhia na hora de fazer a faxina da sua casa, passar aquele rodinho na sua pia. Tô aqui para a gente viajar junto. Hoje eu tô com um convidado muito especial, mas antes eu tenho algumas considerações para falar para vocês. Primeira coisa que eu preciso falar é mandar um beijo enorme pro Lisandro, que é o nosso novo apoiador aqui. Eu não tinha mandado beijo ainda pra ele. Amigo, você é um lindo. Muito obrigada por acreditar no Viajane. Você é um fofo. E eu queria também mandar um beijo pra galera dos meu grupinho chamado Caminhantes, um grupo de estudos que a gente tá todo dia de manhã de sábado conversando. Parece mais um grupo de terapia, né? Mas eu estou amando vocês. Então, gente, muito obrigada também pelos feedbacks e tudo mais. Vocês terem escutado o Viajane pra poder falar depois. Eu achei isso maravilhoso. Bom, hoje eu tenho... alguém muito, muito especial, muito famoso, inclusive, a pessoa muito chique, sabe? E ele topou vir falar aqui no Viajando. Então, Zamiliano, seja muito bem-vindo. Fala aí pra galera de onde você é, quem é você na fila do pão.
Olá, pessoas. Eu sou o famoso quem, né? Quem é esse cara aí? Eu sou o Zamiliano, né? Eu comecei essa minha vida de internet com um canalzinho no YouTube chamado Fala Zamiliano, que eu tinha até mais cabelo, aliás, quando eu comecei aquele canal no YouTube há muito tempo atrás. Depois comecei a participar de vez em quando do Anticast, lá com o nosso querido Ivan Mizanzuki.
Beijo, Ivan.
E, finalmente, beijo, Ivan, né? Saudades, Ivan. Vou visitar ele lá com um pequeno... filhote de Ivan. Uhum. E eu já falei pra ele que eu vou levar, obviamente, né, o Manifesto Comunista em quadrinhos pra ele.
Maravilhoso.
Já tô adiantando já a doutrinação da criança. E aí, junto com o João Carvalho, né, a gente fundou, uhum, junto com o João Carvalho, Larissa Coutinho e o Lucas Ed, também conhecido como Poderoso Porco, né, que é do MDM, uhum, a gente fundou o Revolu Show, que é um podcast que tá aí, já tem, eu acho que 3 anos, eu sou péssimo com datas, assim, terrível com datas. Eu só sei a data de aniversário do meu pai porque eu fui obrigado a pagar 50 flexões pra resolver isso, e não foi meu pai que fez isso, foi um bombeiro.
Meu Deus!
É, pois é. Dureza, que é 2 de junho. Um abraço, pai. É, e só é dele que eu sei. Mas eu acho que a gente começou em 2016, 2017. Ou tá. Foi 2017, 2018. Não sei, enfim. É, e aí a gente tá aí nessa estrada fantástica aí de produzir conteúdo, né? Agora é comigo, João Emanuel, João Carvalho, Larissa e Diego Miranda aí. Nesse podcast Nada Menos Que Show.
Ah, uma super bancada, hein? Olha só, é uma galera.
Tem gente ainda que cobra a gente ter mais gente. A gente tem 5 pessoas. Se botar a pauta de todo mundo aqui, não tem mais podcast o ano todo.
É, gente, realmente, é muita gente pra, né, administrar. Mas é bom. O que você acha de ter uma equipe no podcast? Não é legal?
É muito bom, né? E caótico de vez em quando. Mas é muito bom, muito bom. Cada um com a sua personalidade, né? Pra administrar ali, assim. Parece eu acho que se a gente trabalhasse no escritório, ia ser fantástico, assim. Todo
Entendi.
Mundo junto. Porque cada um com a mania diferente. Eu provavelmente ia ser o cara que ia irritar todo mundo. De sacanagem, assim. O Diego ia ficar com a mesa organizada, eu ia desorganizar de sacanagem. E assim por diante.
Entendo. É, eu tô aqui no Viajando, estou sozinha, mas eu gosto, né? Sempre de estar recebendo uma galera aqui pra falar. Então, nunca me sinto sozinha. Beijo, fãs. Amo vocês.
Muito bom.
Vamos lá. Zami, vou começar então perguntando pra você, o que você lembra da sua primeira viagem?
Pois é, eu tava pensando nisso hoje. Cara, a primeira viagem que eu me lembro na minha vida foi pra São Paulo.
Ah.
Eu tenho parentes que moram em Carapicuíba, né, que é uma cidade aí de São Paulo, que pra mim, na minha cabeça, era tipo um bairro de São Paulo, mas enfim. É, porque todo mundo é conurbação, essa coisa muito junta, né, e pra mim era uma novidade muito grande. E aí eu lembro de um dos grandes momentos da viagem, que na verdade é o único momento que eu lembro da viagem, de quando eu era criança, que é pegar o trem. Né? Eu nunca tinha pego um trem na vida. Eu devia ter uns 6 anos, alguma coisa assim.
Sim.
E na minha cabeça, porque criança é uma coisa fantástica, né? A criança, ela edita. A primeira ilha de edição da vida do ser humano é a própria memória. Né?
Total.
E aí, a memória que eu tenho é que o trem ficava parado e a plataforma que ia em direção ao trem. Olha que loucura.
Nossa, parabéns.
Exato, o que demonstra que eu era uma criança que não tinha muita noção da realidade do 3D, assim, tipo, como é que as coisas funcionam, sabe? Eu era criança muito especial. Tinha algumas dificuldades, inventar umas paradas na cabeça, né, enfim. É, mas eu achava que era isso, e eu fiquei com essa memória muito tempo na cabeça, assim, muito tempo na cabeça, até pegar trem de novo depois, assim, cara... Na faculdade, que eu fui pegar um trem outra vez, você imagina?
Caramba! Nossa, demorou muito, então, pra pegar trem de novo.
Demorou bastante. Inclusive, foi fantástico no Rio de Janeiro, que eu fui no aniversário do amigo meu no Cacique de Ramos, em Ramos. Ouvi um sambão, saudade de sambão.
Olha!
Foi massa demais. Foi a última vez que eu peguei... Foi a primeira vez que eu peguei um trem depois de muitos anos, né? Mas metrô veio antes, né?
Sim.
E aí, essa é a primeira memória que eu tenho.
Mas são duas coisas totalmente diferentes,
Sim.
né? Pra quem anda sempre, trem, metrô, Sim. nada a ver.
Menos pro mineiro, né?
É.
Porque o mineiro, tudo é trem, e lá em BH, eles chamam o trem de metrô. Porque se chamasse de trem, eles iam achar que trem sou que você tá falando. Eu acho isso muito fantástico.
Sim,
a
galera adora falar trem, também eu adoro falar trem, acho maravilhoso.
Trem bom demais, sou. E aí, essa é a primeira memória que eu tenho, assim, de viagem, era isso. E minha mãe falando, muito bom, minha mãe relatando para os demais parentes que a única coisa que faltava para chegar na casa dos meus primos era pegar um avião. Porque pegou o ônibus, aí pegou um táxi, aí pegou um trem, aí pegou um metrô, aí pegou não sei o que, aí chegou na casa da pessoa. E a gente aqui na cidade onde eu moro, né, que é Volta Redonda, no interior do estado do Rio de Janeiro, é tipo, velho, você pega uma bike aqui, você faz o que você quiser, sabe?
Sim.
É muito bom. Só tem que dar a volta na usina, né? Enfim, mas...
Entendi.
Tem 12 quilômetros aí de total, mas... Mas é a primeira memória que eu tenho de viagem.
Olha, você falando, foi muito engraçado, porque a hora que você falou do trem, eu lembrei da primeira vez que eu levei a minha irmã pra andar de trem, né? Eu já andava de trem fazia muito tempo, e eu estudava em São Paulo, trabalhava em São Paulo, e um dia eu falei pra minha irmã pra ela vir comigo pra gente passear na 25 de março. E foi muito engraçado, porque ela também nunca tinha entrado num trem, assim, não sabia como era e tal, e aí a gente tava esperando na plataforma, ela olhou assim pra baixo e falou, nossa, é alto, né, como é que as pessoas, né, se as pessoas caem, eu falei, se as pessoas caírem aí, elas vão morrer, Florença, não tem outro, tem muito o que fazer.
Se cair da forma certa, sobrevive, se for com a cabeça direto no trilho aí, meu Deus,
não. É, não, aí já era. E aí foi muito engraçado, porque a hora que tava chegando mesmo o trem, tem aquela coisa, né, a comoção das pessoas já irem pra frente, já ficar aguardando o lugar e
sim,
tal.
Sim.
E aí a minha irmã olhou pra mim e falou assim, Gré, mas como é que a gente faz o sinal pro trem parar? Aí ela meio que levantou o bracinho assim, né? Pra, tipo, de ladinho, pra ver se o trem parava. Eu falei, Flor, ele sempre vai parar, então você não precisa fazer sinal.
Que conceito, né?
É, porque ela tava acostumada com ônibus, né? E no ônibus a gente tem que fazer sinal, senão ele não para.
Sim,
eu achei isso muito maravilhoso. E aí depois ela amou, ela achou incrível andar de trem. E aí no mesmo dia a gente andou de metrô. E aí foi uma reviravolta, porque era muito mais rápido, né, e tal. Então ela curtiu pra caramba. Ficou se sentindo Indiana Jones segurando, né, ali no meio. Foi muito bom.
Caramba, porque eu peguei o metrô uma vez com o Beccari em São Paulo, acho que foi em 2012, 2013, não lembro bem. E aí o Beccari e fazia muito tempo que eu não pegava metrô, né, e aí eu nunca tinha pego metrô em São Paulo,
tá,
né. E aí eu fui pra São Paulo, peguei, e aí tava no horário de pico, assim, porque o metrô, se as pessoas elas têm ilusão da individualidade, né, quando elas vão no metrô, elas têm certeza que é uma ilusão, né,
exato,
porque você não tem responsabilidade pelo seu corpo ali, né, e só vai. E aí foi aquela parada, assim, né, de entrar e tudo mais, eu fiquei, tipo, caralho, muita gente ao mesmo tempo num lugar e nem é uma usina, e aí... E aí eu olhei pro Beccari assim, eu virei pra uma pessoa aleatória, né, que tem essa mania, assim, e falei assim, é sempre assim, cheio, desse jeito? E a pessoa, tipo, você não é daqui, não? Eu falei, não, não sou, não.
Ai, meu Deus.
E o Beccari rindo, tipo, cara, o que você tá perguntando pras pessoas? Eu falei, pode conversar, não?
É, bater um papo aqui, ué, tô aqui no meio.
É, veio esse apartamento aqui nessas rodas até chegar em mim aqui, pô, vou conversar com as pessoas.
Tá certo. Muito bom. Bom, você falou aí das suas aventuras com o trem. Me conta a sua última aventura, então. Sua última viagem, pra onde você foi?
É, a última viagem... Deixa eu pensar aqui. Acho que a última viagem que eu lembro, assim, que foi uma viagem muito boa, foi pra Argentina. Foi a primeira viagem internacional que eu fiz na minha vida.
Olha!
Na verdade, segunda pela metade, né? A primeira mesmo foi, tipo, atravessar ali Foz do Iguaçu.
Legal.
Dá uma passadinha no Paraguai, dá uma passadinha na Argentina.
Sim.
Inclusive, me lembro de uma história muito boa sobre esse período ali, mas depois eu chego nela.
Tá bom.
Mas fui pra Argentina, fui pra Buenos Aires, que eu fui.
Uhum.
E aí eu fiquei uns 2 dias sozinho lá em Buenos Aires, né? E depois eu fiquei mais uma semana com a minha ex-companheira. E aí, cara, foi muito fantástico, assim, porque... Já a viagem começa quando eu peguei o avião, né? Foi a primeira vez que eu fui pegar um avião, que era grande para uma caralha.
Sim.
Né?
Você nunca tinha andado de avião antes?
Já tinha andado de avião, mas não um avião tão grande.
Ah, tá, ok.
Porque era um avião da Ethiopian Airlines.
É grande mesmo. É um Boeing, né?
E aí, né? Foi um Boeing 737.
Uhum.
E nessa época, tinha caído aquele 737 Max que foi da Ethiopian Airlines.
Não,
né?
Sério?
E aí, na hora que eu vi um 737 escrito na lateral do avião, eu fiquei assim, misericórdia, será que eles esconderam o Max? Mas eu já tinha, cara, eu fiquei tão nervoso dessa história de 737 Max e que era da Ethiopian Airlines, depois óbvio, que eu saí pesquisando a porra toda, sabe? E aí, assim, a culpa não foi da Ethiopian Airlines, né, inclusive os etíopes, né, a população da Etiópia. Tem um orgulho danado da Ethiopian Airlines, é tipo a joia da coroa ali, né, da Etiópia, né? E aí, quando caiu o avião, aí foi descoberto, né, que na verdade a culpa era da Boeing, né? E a Boeing teve que desativar todos os 737 Max que tinham um só em operação no Brasil, que era da Gol. Olha aí, o meu nível de pesquisa.
Parabéns.
E aí, eu lembro que eu vi e eu fiquei, assim, num suador, sabe? Já, tipo assim, é isso, finalmente, depois de pegar tanto avião na minha vida, eu pode ser que seja dessa vez. E aí... E aí eu entrei, vem as mulheres da Ethiopian Airlines, né, as comissárias,
uhum,
né, e aí elas vieram, né, elas vêm com a roupa típica, é bem legal isso.
Sim.
Elas vêm com a roupa típica, né, e aí uma delas passou por mim, e aí eu com o meu inglês macarrônico, né, né, perguntei, olha, esse aqui é o 737 Max, ela, tipo, riu, né, e respondeu com o seu inglês etíope que não.
Fica
ela
tranquilo.
Eu achei fantástico que ela riu, eu fiquei tipo assim, cara, você perdeu uns amigos aí, velho, você meio que... Você tá rindo. E aí, entrei no avião, e aí dentro do avião já começou o primeiro processo de viagem, né, porque eu sou o bichinho do mato, né.
Uhum.
E faz questão de ser meio bichinho do mato mesmo. Então eu saio tocando as coisas, assim, fico rindo das coisas, assim. Pra quem tá do lado de fora é mó engraçado, sabe?
Tá.
Eu nem percebo que eu tô fazendo as coisas. Esses dias eu fui no supermercado com uma amiga minha. E ela ficou rindo de mim, assim, porque eu dei umas cutucadas no negócio lá. Ela falou, tipo, o que você tá fazendo? Eu falei, não, não tava. Ela falou, diz ela que parece um macaco prego, assim, mexendo as coisas.
Tá, você fica mexendo nas coisas só, tipo, de curioso.
Fico dando umas cutucadas e fico tipo, o que é isso aqui?
Entendi.
Né? Dou uma olhadinha, olho pro lado, olho por baixo. E aí, dentro do avião, eu tive uma sorte, era uma fileira de quatro, né? De
uhum.
quatro pessoas, eu acho. Era isso? Não lembro.
É três, quatro, três, normalmente.
Isso. E aí eu tava nessa que era fileira de quatro.
Tá.
Essa é uma frase muito fantástica, aliás. Essa tava com essa fileira de quatro pessoas. E aí...
Uau!
E aí, as três pessoas que estavam do meu lado esquerdo, né? Eram brasileiros. É isso, né? Vamos partir o Brasil, né?
Uhum.
É nóis. E aí veio a moça pra servir, né? A galera, né? E aí, dessa parada de servir, ela perguntou se a gente queria vinho. E eu fiquei tipo assim... Putz, deve ser... Se o refrigerante num avião... É R$450 mais o dinheiro do IPVA do carro. Eu não vou pedir essa. Ah, eu perguntei, pô, é de graça? Se for de graça, nós toma, né?
Uhum.
Ela falou, não, é de graça. E as três outras pessoas não quiseram. Aí eu olhei para as três outras pessoas e fiz o que todo bom brasileiro faz, né? Foi, pega aí pra mim.
Não.
E aí eu tomei quatro garrafas de vinho no avião. Botei as quatro garrafinhas lá. E fiquei chapas Crilson, assim, na hora que subiu o negócio, falei, não, velho, essa viagem é boa demais, isso aqui, esse pessoal da Etiop Airlines é fantástico, eu já tava meio bêbado, aí quando o piloto falava com seu inglês etíope lá, eu ficava, tipo, não tô entendendo nada que ele tá falando, aí todo mundo, aí o pessoal do lado, assim, tipo, não, a gente também não, eu falei, nossa, que bom, ou vocês não sabem inglês, ou eu que tô bêbado pra cacete aqui, ou o cara falava...
Cara, você tomou quatro garrafinhas, se não me falha a memória, são mais ou menos 250ml.
São 250ml, inclusive eu tenho uma delas aqui. Que eu trouxe a falar assim. Ah, lembrei.
Você tomou um litro sozinho.
Tomei, caralho, é um litro, né, velho? É verdade.
Porra.
Nossa, tomei um litro sozinho. Nossa, eu fiquei muito louco. Aí desci, cara, ainda bem que tinha tempo suficiente pra eu descer, né, bem em Buenos Aires.
Meu Deus do céu. É, porque são quase três horas, né, de viagem. Você foi...
São...
Não, você saiu do Rio? Do Rio?
Saí do Rio.
É, são quase três horas já.
Não, perdão, saí de São Paulo.
São Paulo?
Saí de São Paulo. Eu peguei um ônibus pra São Paulo e saí de lá.
Tá.
Porque eu descobri que tem uma linha de metrô que vai direto pro aeroporto, pra Congonhas, eu acho. Aí foi direto, assim.
Entendi.
Na volta, eu acho que eu desci em Guarulhos. E aí... Nossa, eu fiquei muito doido. Foi muito fantástico esse primeiro momento. Aí desci na Argentina, né?
Uhum.
E aí foi só alegria dali pra frente. Fiquei num hostelzinho ali na Avenida de Maio mesmo.
Ai, que legal. Nossa, boa. Boa.
Fiquei no rosteuzinho ali, massa. Uhum. Andei igual um desgraçado, mas eu ando muito aí. Eu gosto de andar a esmo, né?
Sim.
Assim, tipo, totalmente aleatório. Assim, tem hora que eu quero fazer um roteirinho, mas eu gosto de andar aleatoriamente porque eu gosto da aleatoriedade de descobrir coisas, né?
Uhum.
E aí, fiquei nesse hostel com um monte de gente boa pra caramba. A menina que tava atendendo no hostel era brasileira, então, né? Foi tranquilo pra caramba. Eu comi espanhol macarrônico também, né?
É isso que eu ia falar, você se virou bem, então, falando espanhol?
Me virei bem. E como todo bom comunista que sou, né, que é, eu vi um protesto e falei assim, nossa, bandeiras vermelhas, vou pra lá, né?
Claro, tá. Sempre.
Passando um protesto, né, e aí eu desci, assim, eu demorei muito pouco tempo, assim, pra descer, mas foi o tempo suficiente pra galera sumir de vista. Eu fiquei tipo, caraca, o pessoal faz protesto na Argentina correndo, né? Desci,
é que tem
metrô
muito,
desci, né?
Tem muito protesto,
sim,
sempre
sim.
Tem, é uma coisa louca, assim, não tem nada a ver com o que a gente vê de protesto no Brasil, porque é realmente um negócio organizado e sempre tem, todas as vezes que eu fui pra Argentina, sempre tinha e independentemente de onde você estivesse, porque a minha família mora em La Plata, agora tá morando A minha tia foi morar em Bariloche. Mas em La Plata também, que é cidade do interior, província de Buenos Aires, também sempre tem. Aí eles fecham as ruas, as pessoas protestam e tudo mais. Então é um negócio bem...
É muito interessante. Eu perguntei, porque eu desci assim e aí tinha uma atendente numa loja de óculos, né? Uhum. E aí eu perguntei pra ela, falei assim, protesto era sobre o quê? E ela falou assim, eu não sei, sempre tem protesto aqui.
É isso mesmo, é isso mesmo. Eles podem protestar por qualquer coisa, sempre tem protesto. Coisa.
E aí eu desci, corri pro metrô, né? Uhum. Peguei o metrô e desci na Praça de Maio, né? Onde é que terminam os protestos.
Sim.
E aí emergi ali enquanto eles estavam vindo. Eu cheguei primeiro que eles, fiquei assim, nossa, consegui chegar primeiro ainda. Não era uma distância tão grande, mas consegui chegar primeiro.
Sim.
E aí eles estavam vindo, né? E o protesto, assim, eu fui dar uma olhada nos protestos. Tinha várias bandeiras, mas assim, as bandeiras eram bandeiras de vários movimentos sociais diferentes.
Tá.
Né? Mas eu não conseguia entender qual era a pauta em específico. E aí fiquei lá vendo o protesto. E aí, nisso de ver o protesto, né, antes deles pegarem a famosa cultura de pegar o microfone pra fazer uma fala, né?
Uhum.
Parece que é internacional. Eu vi uma senhorinha pequenininha, assim, que tava do meu lado, assim. Eu perguntei pra ela o que tava acontecendo, o protesto, né?
Uhum.
Fiquei umas 2 horas conversando com a senhora. Assim, no meu espanhol macarrônico, mas a gente ficou umas 2 horas conversando. E a gente conversou de um monte de coisa,
que
assim.
Que legal!
Pois é, tava na iminência de agora eu tenho que lembrar qual era a data, mas acho que foi antes das eleições, não lembro bem. Memória já tá variada pela pandemia. eu conversei com ela, perguntei, falei, aqui na Argentina vocês têm umas figuras, tipo assim, Bolsonaro da vida, etc. Ela falou, não, a gente tem vergonha na cara, a gente resolveu o problema com a ditadura.
Maravilhosa.
Falei, que pessoa fantástica, né? Ficamos conversando por horas, né? Assim, por horas, conversando sobre a situação. E o protesto, a pauta do protesto era que a gendarmeria tinha assassinado 4 jovens na periferia. E o pessoal tava muito puto, porque aí ela foi me explicar como é que funcionava o sistema policial da Argentina. E aí eu fui entender algumas coisas que eram bem diferentes. Então, a gendarmeria... Ela é uma polícia de fronteira, se eu me lembro bem, né? E no departamento, né, que é de Buenos Aires e os demais departamentos, tem outra polícia, né? E aí já estavam putos porque o presidente, que era o
Macri.
O Macri, eu sempre confundo com o Macron, velho. É porque, tipo, o Macri.
Sim, é parecido, eu lembro.
Macronzinho,
sim.
Né?
Sim.
O Macri, ele tinha trazido a gendarmeria pra Buenos Aires. E a população da periferia de Buenos Aires tava muito puta da cara por causa desse negócio.
Uhum.
Né? E ela contou a história, foi uma história mega problemática, não difere muito do Brasil em relação à relação que a gente tem com as polícias na periferia, né?
Sim.
Tanto é que esse protesto, pra mim, foi muito diferente dos demais protestos, que foi quando eu vi pessoas muito diferentes circulando por Buenos Aires. Então, as pessoas não tinham... Naquele centro de Buenos Aires, né? Não tinham as características das pessoas do centro de Buenos Aires. Eram pessoas mais baixinhas, com características um pouco mais indígenas, né? Pessoas mais negras e assim por diante, né? E aí eu falei, opa, tem alguma coisa diferente acontecendo, né? E aí ela me contou essa situação, reclamou que a juventude... É muito bom, né? Porque eu vi falando que o jovem tem que acabar, né? Mas tem que explicar pros seus ouvintes. O jovem não é uma idade, gente. O jovem é um estado de espírito. Tem jovens de 60 anos aí.
Por exemplo,
a gente tem
mesmo.
Um jovem na presidência. A gente tem um jovem na presidência, né? Essa desgraça. Enfim, né? E ela tava reclamando algumas coisas em relação à juventude, né? Ela já é bem senhora, falando assim, eu sempre pensei que a gente ia superar o peronismo, né? A gente ia avançar pra uma perspectiva política mais radical, mas assim, parece que as pessoas estão fazendo um retorno ao peronismo, assim, é uma coisa... Tava um pouco chateada com isso, né?
Sim.
Então é que ela começou a me explicar os coletivos. Aquele coletivo ali é um coletivo peronista, esse aqui é um coletivo trotskista, esse aqui é um outro coletivo... Ela falou um outro nome lá que eu esqueci agora. E eu não consigo lembrar o nome dessa senhora. Eu fico muito puto comigo.
Oh.
Eu lembro que começa com L. E não era um nome com L convencional.
Tá.
Só que eu sou péssimo com o nome. Péssimo. Péssimo horrores.
Vamos chamar ela de Laurita. Vamos chamar ela de Laurita,
né?
Pronto.
Foi fantástico, assim, conversei, ela tava segurando um guarda-chuvinha, né, conversei bastante com ela e depois voltei pro hostel, né? E voltei feliz. Foi tipo, nossa, que massa, né? Tipo, uma conversa macarrônica aqui. Meu espanhol,
mas você fez...
Eu tava me entendendo. Uhum,
mas você fez algo que eu sempre falei, até pros meus alunos também, que eu dou aula de espanhol, mas é uma coisa que eu sempre falei pras pessoas fazerem. Se você puder conversar, se você quiser aprender a língua ou conversar com alguém, pega uma pessoa mais velha, porque eles normalmente vão falar mais devagar. E aí é mais fácil pra você entender, tem que você pegar um jovem, uma criança que falam correndo.
200 km por hora.
É,
isso
muito
foi
bom.
Muito legal, porque eu fiz espanhol e a minha professora era da Espanha. Mesmo.
Ah, é outro espanhol. A gente ainda fala argentinês, é outra coisa.
E aí eu faço esse, eu falo esse espanhol.
Tá, é o...
Então,
Olá,
pois é, eu achei muito legal. Macho, não, né?
Sim.
Plaja de macho, eu acho muito, muito interessante.
Sim,
assim, a diferença.
É totalmente diferente, inclusive você vai falar, eu, é show. Né? Não, você não fala...
Show.
Yo.
Show é muito bom, né? Xê.
Eu adoro, eu adoro. Principalmente com palavras, sei lá, você vai falar frango, que tem dois L's, que normalmente em outros lugares você vai falar pollo, né? Que é pollo. Como se fosse LH. Poxa. E aí na Argentina fala poxo. Muito bom.
É muito bom. E aí eu fiquei brincando com uma amiga minha, falando assim, cara, é isso, né? O morador de Buenos Aires, ele é o carioca da Argentina. Né?
Isso fala... mesmo, é o portenho, assim. É isso.
O portenho, né? E, cara, eu lembro que quando eu fui em Foz, né? A minha viagem internacional pra Foz... O pessoal lá reclama dos portenhos.
Sim, tem o maior preconceito. É.
E eu fiquei tipo assim, pode crer, pô, é o carioca mesmo.
É o carioca. É o carioca.
Ninguém, é massa até certo ponto, mas não pode contar muito, não.
Senão se acha demais a pessoa.
Chega no lugar, já começa a puxar um pouco mais só pra falar que é de lá.
Não, tá. Eu sou o meu pai, né? Meu pai é argentino. E eu sou o meu pai, assim, pra sempre, dessa coisa de Argentina. Porque eles têm um patriotismo muito, assim, tipo... Não,
exacerbado.
E assim, tudo o que o argentino faz é melhor. Tudo. Então, por exemplo, a Buenos Aires é uma Paris melhorada. Entendeu? Por quê? Porque quando construíram Buenos Aires, importaram os arquitetos da França pra fazer Buenos Aires. Então, por isso que ela é maravilhosa, por isso que ela lembra tanto a Europa. Por isso que chamam de Europa da América Latina.
Sim.
Sabe? Tem todo esse papo. Muito engraçado.
Isso que você me falou me lembrou da incrível competição entre o Getúlio Vargas e o Perón. Porque o Getúlio Vargas, quando foi fazer gente, esqueci agora o nome da avenida. Rio Branco? Não lembro bem, que era a Avenida Brasil, perdão.
Tá.
Quando foi fazer a Avenida Brasil, era tipo assim, fazer a maior avenida da América Latina, grande pra caralho, não sei o que. Inclusive o Getúlio Vargas fez uma sacanagem, né? Ele fez questão de fazer a Avenida Brasil ir mais pra direita, que é notório até isso, fez a Avenida Brasil ir mais pra direita pra passar por cima de uma praça, que eu não consigo lembrar o nome agora, do Rio de Janeiro, em que era uma praça, pra destruir aquele bairro, aquela praça ali, que era onde os comunistas e os anarquistas se reuniam.
Ah, ah.
Sabe? Só por causa disso. E aí o Perón ficou sabendo e aí falou assim, não, vou fazer uma maior. E aí fez uma com, acho que 2 km ou 3 km maior, né? Que é a principal lá.
É a 9 de julho.
Muito bom, né?
É.
Não, vou fazer melhor que o Brasil aí.
Não, mas é ridículo, né? Você chegou a passar por ela a pé ou não?
Não lembro, provavelmente
cara,
sim.
É assim,
para uma caralho.
Pra quem não tem noção, depois dá uma olhada no Google Maps, que você tem um pouquinho de noção. Mas, gente... Você tem que atravessar, basicamente, 9 semáforos. É isso. É ridículo, entendeu? Tipo, você fica, sei lá, 20 minutos passando a avenida.
Parada mega cansativa, né?
Sim.
Mas é muito fantástico isso. Mas o que eu acho interessante desse patriotismo argentino é que ele não é esse patriotismo brasileiro, né?
Não, não tem nada a ver.
Que tá em voga.
Não.
Que é o patriotismo entreguismo, né?
Sim.
Que é o que a gente tem. A gente tem um patriotismo entreguismo. Assim, o nosso patriotismo é muito americano, né? Tipo, somos grandes patriotas americanos.
Exatamente. A gente tá sempre olhando pra fora, né? Assim, em termos de geral do brasileiro. E o argentino tem muito essa coisa, tipo, tudo que a Argentina faz é melhor. E aí, tem uma piada ridícula que até hoje eu conto pro meu pai e ele sempre dá risada porque é super verdade. Que eu falo assim, como é que você reconhece um argentino dentro de uma livraria? Aí meu pai sempre pergunta, ah, como? Aí eu falo, é o único que vai pedir o mapa mundi da Argentina. Que é isso, cara? É isso, eles são a gente descobriu tudo,
é
eles são
fantástico.
Os melhores.
Recentemente, eu tava vendo aquele filme Dois Papas, né?
Sim. Sim.
Recentemente, acho que foi antes, né? Ontem, eu tava vendo dois papas e aí o ator que faz o Papa Francisco, ele tenta fazer uma piada, porque é notório o alemão e o seu senso de humor horroroso, né?
Sim,
E o Ratzinger, né, que é o Bento XVI, obviamente cumpriu esse papel de humor horroroso. E aí ele tenta fazer uma piada ali pro Ratzinger ali, né? E ele fala assim, olha, você sabe como é que um argentino, ele comete suicídio? Aí ele, não, como é que um argentino comete suicídio? Aí ele sobe até o topo do seu ego e pula. E aí, e é muito bom porque o Ratzinger olha pra ele e fala assim, haha.
É isso mesmo.
Muito bom.
É muito bom. Ai, meu Deus, aí se a gente ficar falando mal de argentino, a gente vai ficar aqui pra sempre.
Não, mas cara, eu achei as pessoas fantásticas, assim. O Portenho, até o presente
eu
momento,
não
foi nocivo comigo. Eles foram pessoas ótimas.
Sim, sim, eu gosto também. Não posso falar nada, porque pra mim é minha segunda casa, né? Eu falo espanhol e todo mundo fala, mas onde que você aprendeu esse espanhol? Eu falo, meu pai é argentino. Ah, mas parece que você morou na Argentina. Sempre assim. Porque esse sotaque é muito carregado, né? Ah, é muito bom.
Esse show é muito bom, né?
Eu amo.
Show.
É, sim. Isso mesmo.
Até que eu tive dificuldade com isso, né? Quando eu cheguei lá. E aí eu comecei a perceber que tinha esse show. E eu, tipo, show? Que diabo é show? Né?
Sim.
Eu comecei a perceber o que é o... Bom, assim, muito bom mesmo. Aí fiz esse rolezão, né, em Buenos Aires ali, né? E quando eu ainda tava lá, né, teve um paro geral, que foi uma paralisação geral, né, da cidade. Aí a gente não saiu, né, não fez muita coisa. Mas eu achei bem interessante, né, a paralisação de um dia, né, por conta das reformas administrativas que o Macri tava impondo ali na Argentina, naquele momento. Né, mas foi bem, bem interessante, uma das experiências de protestos aí, né, o comunista ele chama, né, um protestinho.
Sim, adora, muito bom.
Se enfia no meio.
Bom, você contou dessa história pra gente, então, de Buenos Aires, mas você tem alguma outra história que seja inesquecível, viagem inesquecível?
Todas as minhas viagens são engraçadas, né, as coisas são inesquecíveis, mas uma que foi muito... Cara, muito fantástico, assim, eu tava em Foz, né, com a família dessa minha ex-companheira, e aí idosos, né, todo mundo os idosos lá, né, e o idoso ele é quebradiço, né, então a gente tem que tomar cuidado com o idoso, né, e aí...
Sim.
Eu tive uma ideia fantástica, era tipo, fui pesquisar alguma coisa e eu descobri que ali perto da Puerto do Iguaçu, né, que é a cidade ali que fica do lado de Foz, mais pra frente tinha uma coisa chamada Minas de Wanda. E aí é uma mina de pedras semi-preciosas, né, próximo ali e tudo mais, eu falei, tipo, cara... Tava com um carro alugado, né? Partiu Minas de Wanda, né? Vamos ver de qual é.
Vamos,
né?
Passear, sim.
Pois é, e aí atravessamos pela 25ª vez a alfândega. Fomos dirigindo, né? Pá, amarradão, nananã, Minas de Wanda, massa, né? Tô na Argentina aqui. E aí a gente passou pela gendarmeria, né? E aí nisso que a gente foi passar pela gendarmeria, o cara, opa, para o carro aí. Paramos o carro, né? Veio, inclusive, queria dizer que os uniformes militares da Argentina são horrorosos. Da gendarmeria. Nunca vi um troço tão desalinhado na minha vida. Cruz credo, cara. E aí, veio o cara com o uniforme todo desalinhado. Parece que fizeram uniforme pra uma pessoa muito maior e a pessoa muito pequenininha. Um negócio feio demais. Aí, ele veio, assim, pra falar com a gente. E ele falou assim, onde é que tá a carta verde aí? Eu falei, carta verde? Aí eu fiquei pensando assim, raios é a carta verde. Aí eu pensei, falei, tipo, deve ser o documento do carro, né? Aí eu dei o documento do carro. Aí o cara ficou sem paciência, falei, não, o cara é carta verde. Eu falei, o que, que é carta verde? Aí o cara desce todo mundo do carro, falei, misericórdia, é isso. É, eu já tava,
gente!
Já tava na cabeça, assim, tipo, caralho, estou preso na Argentina aqui. Deixa eu falar com o João aí, que é do Itamaraty. João, o que eu faço aqui? E aí desceu todo mundo, né? Aí fomos lá pra dentro pra conversar com o cara. E aí, início de conversar com o cara, ele falou, não, porque a carta verde, tentando explicar que a carta verde é um seguro obrigatório que você tem que fazer pra você atravessar de um país pro outro.
Ah,
a gente
tinha
atravessado umas 40 vezes, ninguém tinha falado assim, carta verde, né, tem que ter a carta verde pra atravessar de carro, não fazia a menor ideia desse negócio. E qual é o procedimento padrão? O carro fica detido.
Ai, mentira.
E aí a gente fica, tava a 60 quilômetros de distância de Porto Iguaçu, né?
Tipo, nossa!
Cara, no meio do nada, sabe? No meio do nada, assim, mato pra um lado, mata argentino pra um lado, mata argentino pro outro, né? E aí, tipo, cara, e aí eu, é isso, assim, pensando assim, nossa, como é que eu faço pra ligar pro João aqui? Realmente, o João, Xiaomi tá baratinho. E aí, o cara começou a pedir, né? Então, eu vou lavrar o alto aqui. Começou a lavrar o alto lá, né? E tipo, eu, né? Suadeira total. Só que nisso de entrar lá, eu percebi que tinha uma portinha bem, bem fininha, assim, estreita, que eu não passava. E aí, nessa portinha tava escrito assim, enclausuramento. E eu fiquei tipo, não, pode crer. Só tinha uma saidinha de ar embaixo, assim, sabe? Aquela gradeado. Embaixo, assim, eu falei, nossa, esse enclausuramento aí provavelmente não é pra gente fazer quarentena nem coisa do tipo. E aí, conversando com o cara, tentando entender o que era a carta verde, aí ele começou a perder um pouco a paciência, porque ele tava querendo o número do motor do carro.
Tá.
Por causa do papel. E parecia que ele era um cara que tinha acabado de se transferido pra lá, né, ou sei lá, começou a trabalhar agora. Então o cara tava meio sem paciência com os brasileiros. E aí, ele, o número do motor do carro, eu falei, bicho, não tem documento no motor do carro. Você falou onde é que tá o número do motor do carro, eu vou lá e pego pra você. O número do motor do carro, só quando você vai no Detran, o cara vai lá com um lápis, assim, passa, assim. Você nem sabe onde é que fica o número do motor do carro, né? Porque tem o chassi e a numeração do motor. Se os dois não baterem, teu carro, né, tá zoado. Não sabia. Olhei pra pessoas, tipo, gente, alguém, YouTube aí, o número do motor do carro, do HB, sei lá o quê, nem lembro qual era o carro. Não, era um Ford Ka. É, o número do motor do carro, Ford Ka, pelo amor de Deus, vou dar pra esse cara aqui. E eu, pô, bom, como todo bom morador do Rio de Janeiro, né, tem um cagaço de polícia aqui, né, Cristo Rei, assim, o pessoal é meio nervoso, assim, vai que ele me dá 6 tiros de advertência nas costas, né, aí ele, não, pô, vocês estão me fazendo perder tempo, isso, minha ex-companheira vira pra ele e fala assim, pero esto é trabajar, es perder tempo.
Mentira!
Na hora que ela falou isso, cara, assim, na minha mente veio tipo assim um close no enclausuramento, sabe? E aí as letras passando, gritando na minha frente, enclausuramento. Sabe? Eu fui tipo, nossa, é isso, fudeu. Botei a mão.
É agora que eu vou morrer.
Botei até a mão em cima da mesa pra revista. É isso, vou morrer. Vou morrer na Argentina aqui. Essa mulher não tá acostumada com policial, não tem outra explicação isso, cara. E aí ele ficou irritado e saiu. Aí eu falei, nossa, vou morrer demais aqui, vou enterrar os velhos ali no canto. Ele teve uma ditadura muito louca aqui, mataram 30 mil na Argentina. Vai ser só mais uma galera no meio do mato, só. Um brasileiro que ninguém liga.
Ninguém vai achar vocês
ninguém
mesmo.
Ninguém vai achar. Vão enterrar, deve ter até um cemitériozinho ali atrás. Aí voltou um cara na patente superior, né? Era um sargento, aliás. Ele voltou, né? Começou a conversar. E, pô, a gente tá com os idosos ali. A média de idade ali de 70 pra cima, né? Dá um help aí e tudo mais. E aí meteu o famoso... Não, a gente pode resolver isso de outro jeito, né?
Ah... Foi na propina?
Não, ele levantou, foi lá dentro falar com o oficial, né? Falou com o oficial, voltou, entregou o papel e falou assim, vai lá, vocês vão aonde? Minas de Wanda. Tá, vai, vou fingir que eu não vi vocês aqui, não, vai embora. Leva seus idosos.
Nossa.
E aí a gente foi, assim, até lá, eu fui até Minas de Wanda tremendo, né? Cheguei lá, se me desse uma britadeira, não precisava nem ligar que eu conseguia abrir os buracos no chão de boa.
Nossa, que BO, cara.
Pois
meu
é.
Deus.
Aí passando pelo cara que tava irritado, né? Cara, o pior foi na volta, né? Porque na volta, né, que a gente foi passar pelo... Eu sou muito sem noção. Eu tava dirigindo, e aí na hora que foi passar pelo... Eu vi o policial que tinha parado, o rendarme que tinha parado, me parado, né? E ficou irritado com a gente e tudo mais, e eu dei aquele famoso hang loose pra ele, assim, ó, com a mão lá de fora do carro, assim. E passei, e aí quando eu tava, sei lá, 1 quilômetro, assim, nossa, o maluco podia ter me parado de novo, né? Só pelo hang loose, porque achou que eu tava tirando onda com a cara dele.
Mas deu certo, pelo menos vocês conseguiram fazer o rolê. Meu Deus do céu, que loucura.
Foi bem legal, foi a primeira vez que eu vi uma mina. Não é tão profunda, é uma mina pouco profunda, né? Primeira vez que eu vi uma mina não profunda na minha vida. Tem em Ouro Preto, tem uma que é bem profunda, né? Que é a mina lá em Ouro Preto, mas eu não. Mas foi bem legal, assim, foi bem legal. Aí eu fui, tipo, a pedra é sempre preciosa, né? Na tua cabeça você tá pensando, né? Sempre preciosa, deve ser uma parada cara, assim, tudo mais. Aí, não, isso aqui é um cordãozinho, R$500. Opa, massa.
Bacana, show.
Isso é sempre preciosa, preciosa, não quero nem saber.
É, então, exatamente. É, não tenho nem roupa, nem dinheiro pra isso.
Sim, foi mega... Cara, foi muito maneiro, assim. Foi mega instrutivo, porque o cara vai guiando, ele vai explicando como é que a pedra se forma, por quê, depende da água batendo a pedrinha, que faz a coloração. Eu falei, não, que louco. Fazer a menor ideia disso, né? Geografia.
É, e são coisas que a gente não vai atrás, né? É
Sim.
Legal mesmo esses passeios com explicação.
Pois
isso é,
mas
show.
Foi bem legal, assim, foi bem legal. Teve só esse momento.
Só esse incidentezinho,
né? Um momento cagacinho digno de nota, assim. Mas, pra mim, assim, acho que essa viagem pra Argentina, que foi a primeira vez que eu viajei realmente, né, pra pegar um avião pra muito longe, né, de 3 horas, pra mim o marcante ele foi conversar com essa senhora, sabe?
Legal, sim.
Tão marcante que eu não lembro nem o nome dela, né, mas assim,
a Laurita, a gente já deu o nome pra...
Eu sou péssimo, assim, eu lembro das histórias das pessoas, mas eu sou péssimo com o nome, assim, péssimo, assim. E aí, assim, pra mim foi muito maneiro, assim, conversar com essa senhora, assim, porque foi, tipo, um contato que eu tive com uma pessoa que é dali, mora ali há muitos anos, né, tem um relativo nível de consciência política em relação à situação do país, então eu pude conversar sobre coisas que eu gosto muito de conversar, porque eu gosto muito de conversar sobre política, né.
Claro.
Apesar que eu tenho diminuído gradualmente um pouquinho isso, né, no Twitter, então eu fico fazendo um monte de piada lá de vira e mexe, né, mas... foi muito bom, assim, então ter uma conversa com uma pessoa, assim, com uma argentina, né?
Ah, que legal.
Quem nasce em Buenos Aires é o quê?
Portenho. Isso mesmo.
Foi muito legal. E também teve um senhor que a gente alugou, foi um Airbnb, né?
Uhum.
Cara, o senhorzinho, gente boa demais, assim, foi atender a gente lá, conversou com a gente e tudo mais, falou assim, ó, aqui a gente bebe água do grifo, né, que é a água da torneira.
Da torneira,
eu,
sim.
Eu bebo água do grifo já tenho uns 50 anos e tô aí bem.
Aqui tá tudo certo, tá
acredito
tudo bem.
Em você. E falei pra ele assim, se for no Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, não faça isso.
É, por favor.
Você é capaz de você tomar uma água do grifo ali, meu irmão, você vai ver grifo, você vai ver tudo que tiver possível, gárgula.
Na minha avó também se toma água da torneira, mas eu não gosto, isso é uma coisa muito particular. É. Eu detesto a água da Argentina, detesto.
É.
Porque eu não sei se você lembra, mas é um gosto, não sei, parece que tem um residual.
Alguma
não
coisa,
não sei,
né?
Meio doce, meio... Não sei, é uma coisa meio estranha, assim. Aí eu não gostava de tomar. Tanto é que... Minha avó sempre fala, agora a Grécia tem que tu comprar água de garrafa, né? Porque não quer tomar água da torneira.
Não, e outra coisa, assim, que eu acabei de lembrar, assim, depois de uma semana em Buenos Aires, eu fiquei assim, nó, velho, mó saudade de arroz. Porque lá, né, a galera come a batata nos seus três estados nos seus três estados físicos, né? Que é
papa e carne.
É
a comida.
E aí quando
você
eu voltei pro Brasil, eu fiquei tipo assim, cara, é muito louco, né? A gente faz uma tonelada de coisa no almoço, sabe? E lá não tem essa parada de uma tonelada de coisa na hora do almoço.
É muito raro. Na verdade, o que eles normalmente comem é a ensalada, né? A salada nossa que pode ter, tipo, verduras, alguma outra coisa. Tipo, pode ter um tomate, uma cenoura, ovo, alguma coisa assim. E depois, o prato deles é carne. Então, algum tipo de carne e algum carboidrato. Então, batata, às vezes tem uma massa.
Uma coisa que eu achei fantástica e maravilhosa, que deveria existir pra sempre em todos os lugares, é os pãezinhos que vêm, né, quando você tá sentado no restaurante.
Porra.
Então, eu acho aquilo ali... Me acabei em pão, né? Eu vou ficar muito doido de pão aqui.
Sim, sim.
Pão e vinho, né?
E o pão deles é diferente também. É um pão pesado, né? Eu não sei se você... se você comeu, mas é um pão pesado. Você joga assim na mesa e vai... Puff! É um negócio maravilhoso. E é bom. É bom.
É, com um chimichurrizinho, assim.
Nossa, falando em comidas, né? A gente. Vamos já aproveitar e perguntar pra você das suas comidas maravilhosas aí. O que, que você comeu de bom?
Na Argentina, eu comi. Gente. Bife.
Você comeu gente? Gostoso.
O comunista, ele tem o...
Canibal.
O famoso comedor de criancinhas, né?
Então, sim, né? Com certeza.
Comi uma criancinha, ó, torradinha ali na beira da churrasqueira. Que, meu Deus do céu, no espeto. Você bota a criança no espeto, assim, ó.
Sim, joga um chimichurri em cima.
Joga um chimichurri. Delícia. Fica crocante a pele. Cara, o bife ancho, assim. Eu nunca tinha comido bife ancho. Depois vi que tem até os cortes aqui no Brasil também, assim... Caríssimo.
É caro? É isso que eu falo, é caro?
Na atualidade, caríssimo. Então, assim, comprar um bife ancho, você pode dar de presente pra pessoa, embrulha aí, né? E dá pra pessoa de presente. Teu aniversário, bife ancho, toma. Com as batatinhas lá, né? Cara, isso foi absurdamente gostoso.
Você chegou a comer a parricha deles ou não?
Não cheguei a comer.
Ah, porque meu filho...
Tinha um amigo meu falou que tinha um restaurante ali que era de frutos do mar, eu acabei não conseguindo ir.
Ah, que pena. Tem bastante coisa boa. É, porque é Porto, né? Então as coisas são frescas lá.
Sim, mas pra mim marcante, assim, Cara, teve tanta coisa, assim, legal, assim, porque eu fui no rolê do, tipo, vamos partir o museu, né? Aí fui no Espaço Cultural Nestor Kirchner, muito bonito, assim, aí eu vi um concerto, assim, foi bonito demais, assim, foi muito legal. Eu tinha comprado e depois eu fui no Teatro Colón.
Ai, lindo!
E aí eu vi balé, nunca tinha visto balé.
Jura?
Era uma peça, era o Corsário, e aí essa vez a companheira dormiu...
Porra!
E eu tava muito empolgado. Eu tava tipo assim, caralho, que história foda. Ela, tipo, você tá entendendo a história? Eu falei, não, eu tô entendendo a história. Pô, o Corsário tava ali, né? E aí, tipo, a mina do Corsário. Aí chegou o maluco, pegou e levou a mulher embora. Parece que...
Sim.
Aí ela, não, como é que você tá entendendo? Eu falei, do mesmo jeito que você entende Fernando Pessoa. Eu não consigo entender nada do Fernando Pessoa. Que não seja poema em linha reta. Eu leio o Fernando Pessoa e fico tipo assim, caralho, Fernando. Não sei o que você quer
Caralho.
dizer com isso.
Porra, Fernando.
Desculpa aí, Fernandão, mas, porra, os 250 Fernandos que habitam em você. Mas, cara, eu achei muito fantástico, assim, ir no Colón, né? Lá em cima do negócio, assim, o negócio alto pra caralho. Que eu tava lá mais baratinho, né? Aquela lá na puta que pariu. É muito interessante, assim, e foi bem legal, assim, bonito teatro, meu Deus do céu, bonito demais. Eu fiquei com isso na cabeça, falei, cara, eu fui no Teatro Colón e nunca consegui ir no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né? Tem que dar um jeito de parar de passar essa vergonha.
Vamos, né? Tudo bem que agora na pandemia tá um pouco difícil, mas
Pois é,
planos
pois
para
é.
2021, 22, talvez.
Não, joga 22 não, pelo amor de Deus. Socorro.
Ah, eu não sei também
Tem
quando
que
que vai. Vacina,
comprar um
pelo
óculos
amor de Deus,
virtual.
você chega logo,
Ajuda nós aí.
obrigada.
São Átila e a Marina, né? Canonizado pela Igreja Católica do meu coração.
Sim. Manda aí a vacina pra nós. Benza essa vacina, pelo amor de Deus.
Ajuda nós, por favor. Mas eu lembro disso, assim, dessa comida. E que o argentino é fantástico. Ele não tem Copa Americana, né? É o Napinta, que é o pint, né? O padrão deles é o pint, que eu
Sim.
acho que deveria ser adotado pelo brasileiro, mas não é adotado pelo Brasil, porque aí significa que a gente ia ter que fazer cerveja menos merda.
É.
E a Ambev não vai querer fazer cerveja menos merda, entendeu? Então deixa o copo americano mesmo aí.
Não, e Felipe, que ele veio aqui para falar no Viajane também de cerveja, ele falou, e eu também nunca tinha parado para pensar nisso, a gente tem o copo americano pequenininho, justamente porque a gente tem a variação de temperatura da geladeira para fora muito alta. Então tem que ser sempre num copinho pequeno. Aí se você tá num lugar que tá mais frio, tudo bem você ficar com um copo maior, porque ele não vai ter tanta variação. Tanto é que a gente usa o copinho pequeno e tuchado no gelo, né, pra cerveja continuar gelada. Mas eu fiquei, gente, eu nunca tinha parado pra pensar nessas coisas, né? Tudo aqui,
Tem
friamente calculado.
tem toda essa paradinha também. Mas tem umas cervejas que, se elas vão esquentando um pouquinho, variando de temperatura, elas não ficam merda.
Isso
Elas
é
ficam até de
verdade.
boa. Então, por exemplo.
Você tomou o quê de cerveja lá? Você lembra? Você
A
tomou
famosa
Quilmes?
Quilmes, né? Que é a Brahma do.
Sim. Ai,
É uma
mas eu
maldade. É
gosto,
uma
viu? É
maldade com a
boa.
Quilmes, na verdade, né? Porque é mais gostosa que a Brahma. Desculpa aí, o pessoal que é brameiro. Desculpa aí, inclusive, o principal ícone da minha religião, que é o Zeca Pagodinho, né? Eu sou o Zeca Pagodista.
Sim.
Que é o grande brameiro aí, né? O brameiro.
Não, realmente, a Quilmes é boa.
É muito gostosa. E a Brahma, todas essas cervejas mais. As cervejas da Ambev, vamos lá. Cervejas ambevistas, né? Inclusive aí, né? Budweiser, toma essa aí, americanos. Deu uma variadinha no. Não tá trincando, mijo de gato. Não dá, é.
O problema não é nem o gosto, né? Depois você fica com azia, porque é fermento,
Fica.
né? Puro fermento.
Fica com tudo, né? E se você tá tomando Itaipólvora, então, né? Que é Itaipava. Tem Itaipólvora e Itaipuva, né? Que é Itaipava com gosto de uva. Que é quando
Meu Deus.
Itaipava é variada. Você tá tomando Itaipólvora, então, assim, né? Se quiser fazer um exame no dia seguinte, você pode sair, que é uma beleza. Mas só tem um momento na história do Rio de Janeiro que é completamente permitido você tomar uma cerveja quente sem problema, que é o carnaval, né?
Ah, tá, sim.
Porque tá
É isso.
todo mundo sem noção de nada ali.
Não, mas aqui no, quando o carnaval existe, nada existe, entendeu? Então tá tudo permitido. Porque as
Sim.
mulheres, elas podem ficar sem blusa e ninguém vai falar nada. O que é carnaval? Entendeu? Aí, se a gente fica sem blusa no calor, né? Tentado, não sei o quê, vulgar.
Socorro, né? Peitos, ah, meu Deus.
Mamilos, polêmico. Mas enfim, é isso, entendeu? Então o carnaval tá tudo liberado, carnaval a gente toma cerveja quente mesmo. Eu tenho várias histórias com catuaba também no carnaval, então...
Teve esse momento da catuaba, né? Muito bom. Tem até o funk da catuaba também, né?
Tem.
É muito
catuaba
bom.
Catuaba de pinha colada. Veja bem.
Eita nós, hein?
É, meu filho, o negócio é assim...
Acho que a próxima vez que a gente viajar pra fora do Brasil vai ter catuaba em algum canto.
Deve ter já, certeza.
Tem um The Brazilian Cachaca, né?
Certeza que tem, certeza, imagina.
O amigo meu que tava na Europa, ele viu uma garrafa de pitu. E aí ele, oh, this is a Brazilian cachaca. Ele falou cachaca de sacanagem, né, óbvio. Brazilian cachaca, pitu.
Ah, não.
Caríssimo, assim, não sei quantos euros, assim, era uma parada do tipo, cara, mais de 50 conto a pitu. E, gente, pitu, né, se você, sei lá, né, espirrar, cai uma pitu.
Pois é, é, às vezes dá vontade de, sei lá, ficar importando...
Encheu a mala com esse vender.
Importar jaca é um negócio muito caro
jaca,
fora
verdade.
Aqui. Jaca,
verdade.
Havaianas, tudo bem que Havaianas agora tá um pouco mais disseminada.
Se for importar jaca, tem que avisar o gringo, falar assim, olha, não deixa a jaca do lado de fora da sua geladeira, porque se ela apodrecer, os vizinhos
Nossa.
Vão achar que morreu alguém.
É.
E tem cheiro de bicho morto, na moral,
tem,
entendeu?
Tem, parece assim, um bicho morto, vamos combinar.
Parece um bicho morto. Se deixar assim, se você quiser pegar a peça em alguém, né? Tipo assim, ó, né?
Sim.
Morreu todo mundo nessa casa. Quiser deixar ela ali, né, na garagem, beleza. Vamos chamar o FBI, né? Vamos né, tentar aprender, descobrir o corpo, até descobrir a jaca. Vocês vão ter que testar o que é aquilo. Será que é um neném morto? O que é isso aqui? É porque a jaca podre é um troço bizonho de se ver.
Sim, ela já tem um cheiro forte e ela é normal, né? Então, imagina,
Sim.
podre é um negócio...
Não, terrível. Já vi, já senti esse cheiro fantástico de jaca podre.
É, eu já morei perto de jaqueira, entendeu? Então,
Sim, isso... por isso mesmo, por isso mesmo.
Sei como é. Ô, Zé, me conta aqui pra mim, então. Se você for viajar, você tem que ter 5 coisas que não podem faltar na sua mochilinha. Me conta, quais são?
5 coisas que não podem faltar na minha mochilinha. Acho que algumas moedinhas, se for internacional, algumas moedinhas, assim, eu comprei, foi um kitzinho salva-vidas total, assim, que é... No aeroporto foi cara igual um inferno, mas vale a pena. Era um kitzinho que vinha com todas as paradinhas necessairezinhas e ele economiza muito espaço. Não sei se você já viu, que é um plásticozinho. E eu fiquei muito feliz porque todo ele não é no rolê de ser descartável, né? Dá pra você reencher a pasta de dente, dá pra você... Reencheu o fio dental, né? Eu achei aquilo maravilhoso. Eu uso até... Toda vez que eu vou viajar pra qualquer lugar, eu levo aquele negócio ali, porque é muito salva-vidas aquela parada.
Sim.
Cara, eu sou muito perdido, assim. Bem capaz de eu perder alguma coisa no meio do caminho do que eu acho que eu tenho que ter na minha...
Você não leva, por exemplo... Deixa eu te ajudar. Você não leva livro, por exemplo? Um Kindle?
Não, Kindle eu tenho recentemente, assim. Mas livro sempre. Sempre eu acabo levando. É verdade, livro.
Livro.
E eu tenho um problema, né? Tava conversando com você antes que eu... Que eu sempre leio política, né? Então, nessa vez que eu fui pra Argentina, eu tava com o Reconstruindo Lenin, que é do Tamás Kraus, que é um húngaro, que é uma maçaroca grande, né? Um livro aí de 3 dedos, mais ou menos, de grossura. E eu sempre levo algum livro, não um livro, assim, teórico, que eu tenho que, tipo, nossa, eu tenho que estudar esse negócio aqui, sentar pra sabe, marcar... Mas é um livro de política que dá pra ler sem ter que fazer uma marcação, né? Então, pra mim tem que ser normalmente assim. Eu provavelmente agora levaria o Balzac, né? Eu comecei a ler Ilusões Perdidas, um livro que tava amontoado na minha prateleira aqui, já tinha mais de 10 anos. Eu falei, não, agora eu vou vencer o Balzac. Eu acho que um livro seria indispensável, né? Principalmente naqueles momentos que você tá preso ali no aeroporto. Uma lapiseira. Porque às vezes eu quero marcar alguma coisa no livro e aí agora eu tenho duas lapiseiras, né? Eu comprei uma lapiseira que é uma lapiseira normal e uma segunda lapiseira que também é normal, mas ela, o grafite dela é vermelho.
Ah, é?
É, um grafite vermelho que eu comprei. E é ótimo, porque assim, eu parei de marcar os livros com marca-texto, né? E aí eu comecei a marcar com essa lapiseira vermelha que eu acho mais tranquilinho, assim, eu acho mais...
E dá pra pagar depois?
Não dá, não. Infelizmente não dá.
Poxa.
Mas eu comecei a marcar. Para as pessoas que acham horrível marcar livro, né? Fica aí, né? Eu fico sempre com a máxima do Marx, né? Os livros são meus escravos, faço dele o que eu quiser. Então, acho que o livro, né? As duas lapiseirazinhas, que eu levaria com certeza absoluta. Alguma pequena ferramenta, assim, mas... Dependendo, não dá pra você carregar ele na mochila. Mas tem um cartãozinho que eu tenho, Que ele é um cartão que é um plástico absurdamente duro. Né? E aí eu levo ele de vez em quando, porque às vezes tem alguma porquinha que eu preciso dar uma apertada em alguma coisa. Porque eu não consigo, eu tenho um problema sério que eu gosto de fazer manutenção nas coisas.
Tá, ok. Conte-me mais sobre isso.
É, às vezes eu chego no lugar assim, tipo, vejo uma porquinha um pouquinho solta, né? Eu vou lá e aperto ela. Sabe? Dá uma alegria de existir, né?
Você se sente útil fazendo isso?
Me sinto... Não, útil não necessariamente, mas eu me sinto feliz, assim. Tipo, só queria botar essa porquinha no... Às vezes é uma porca inútil, porque ela estaria tantos anos naquele lugar ali, ninguém nem... Tchum, né? Mas eu vou lá dar uma apertadinha nela, né?
Entendi.
Tem esse cartãozinho de plástico bizarramente duro que eu tenho aqui, né? Eu nem lembro como é que eu consegui esse cartão, aliás. Então dá pra levar de boa, porque tem ferramenta que você não... Cara, não dá pra você levar no avião, né?
É, que daí você não vai poder despachar, sim.
Não, impossible. Eu acho que não muita coisa, acho que mais ou menos isso, assim. Meu cantil, eu tenho um cantil de água, que tem 900ml mais ou menos, ele é ótimo, ele fica no cinto, então como é um cantil militar, né? Pra mim é mega de boa, porque ele fica no cinto, eu consigo carregar ele tranquilamente, assim, sem grandes problemas, e ele cabe bastante água, não é que nem aquela famosa garrafinha de 550, né? E acho que só, né? O resto é o básico de todo ser humano, né? Celularzinho, né? O fonezinho de ouvido, fone de ouvido.
Fone de ouvido, importante.
Fone de ouvido é importante pra caramba, agora eu tenho um fone de Bluetooth, então melhor ainda, né?
Ai, que chique!
E provavelmente eu vou acrescentar nas viagens também a minha caixinha da JBL que eu comprei. Patrocina aí, JBL.
Opa! ter um sonzinho.
Sim, eu gosto de fazer as coisas ouvindo sempre alguma coisa. Ou tô ouvindo podcast, né? Ou eu tô ouvindo música, né? Nessa pandemia eu virei o rei da playlist.
Tá.
Eu fiz 400 milhões de playlists. Então, acho que é só isso. Assim, eu sou muito, muito simples em relação às coisas que eu acho essenciais. Às vezes eu esqueço das coisas, eu chego lá e tipo, não, pode crer, né? Esqueci minha identidade, mentira.
Ai, meu Deus, eu entendo, já aconteceu comigo de esquecer coisas, mas hoje em dia eu sou super organizadinha, tem uma lista no meu celular que eu uso faz mil anos, que ela tá lá, e eu sempre dou uma olhada pra ver se tá tudo que eu tô levando, pra não ter
importante.
Erro.
E as demais coisas, normalmente, eu vou ver de acordo com o clima do lugar, entendeu?
Sim, aí depende, né? Depende de guarda-chuva, uma blusa.
Sim, clima da semana. Guarda-chuva, eu assim, pra otimizar, eu comprei uma capa de chuva de motoqueiro.
Olha!
Que aí eu não preciso de guarda-chuva, fico de boa, assim, porque aí é uma coisa pra carregar, entendeu? E ela é muito boa porque ela fecha nos pulsos, fecha na cara, fecha a porra do diabo todo ali. Vai ficar molhado nas calças, né? Mas, dependendo do clima do lugar, né? Se tiver chuvoso, etc., eu levo essa capinha, que ela fica comigo ali, e aí eu não tenho que me preocupar, tipo, com um pedaço de tacape, que é o guarda-chuva, dependendo do tamanho dele.
Sim,
faz sentido. Economiza mais espaço.
Muito bem, gostei das suas opções pra levar na mochila. Agora só falta você dar uma indicação pra gente de alguma coisa pra gente ler, desopilar, assistir, qualquer coisa que você quiser. Porque, né, a gente não pode viajar, então viajamos ouvindo esse podcast. Conta aí, o que você tem pra indicar?
Eu queria indicar todos os filmes do Bill Murray.
Todos, sem exceção.
Todos, sem exceção. Eu sou muito fã do Bill Murray.
Tá.
Né? Eu acho ele uma coisa fantástica. Mas eu quero indicar um filme em específico, foi um filme que eu vi recentemente. Que talvez as pessoas fiquem meio bugadas ao ver esse filme, que é com o Bill Murray, né? E o Adam Driver, que fez o Star Wars lá, que é o The Dead Don't Die. É um filme do ano passado, aliás. É um filme 200% descompromissado em ser um filme. É bem legal, assim, tem várias figuras famosas no filme, assim, tem o Billy Idol, né, a carreira do Billy Idol já foi pro buraco tem muito tempo, e é muito bom porque o Billy Idol é um morto-vivo, né, eu acho muito fantástico isso. Então, assim, é um filme de zumbi, né, que zoa essa parada, então tem a gente, eu sempre falo sobre o nome dela, da Tilda Wilton, que é amiga do David Bowie, gente.
Ah, enfim, sim, sei quem é.
Sabe?
Sim.
A Selena Gomez. Então, assim, o filme é bem legal. O filme é legal. E é um filme mega descompromissado, assim. É um filme que pode ser que chegue no final e você fica puto com o final. Fica de porra, cara. Né? O final eu acho meio broxante. Mas é um... Não por conta da forma como ele termina, mas porque tem uma explicação que eu acho que é desnecessária de ter, assim. Eu não gosto muito... Não é um filme de comédia, mas eu não gosto muito de filme que pega na mãozinha, sabe?
Ah, tá. Entendi.
O filme do Nolan, por exemplo, é tudo assim, pega na mãozinha. Não, deixa eu explicar tudo pra você, porque você é um dodói, você não consegue entender o que tá acontecendo nesse filme aqui. Eu gosto do filme que você não tem isso, porque esse tipo de coisa gera debates infinitos e isso é maravilhoso. Sabe?
Sim.
Se a pessoa, não, mas eu acho que o filme terminou tal desse jeito, não, mas eu acho isso. E essa discussão é ótima. Quando você tem um filme que pega na mãozinha, ele mata, né, o filme, sabe?
É, você não tem nem o que falar, foi legal, foi.
Foi massa. Enfim. É um filme esquecível, né, dependendo da situação, né?
Uhum.
Então eu recomendaria assistir The Dead Don't Die pra dar uma relaxadinha. Não assista comendo alguma coisa, eu recomendo também. Se você for esse tipo de pessoa, porque é um filme que tem zumbis aí na medida do possível. Foi um filme do ano passado. Eu recomendaria esse filme aí pra galera. E eu recomendaria um livro. Só um livro. Agora que eu lembrei. Eu quero recomendar pras pessoas o Livro dos Abraços, do Eduardo Galeano. Acho que nessa situação que a gente tá, em todas as situações possíveis, fui até numa peça em Brasília que foi feita com base no Livro dos Abraços. Chorei igual um neném na peça, aliás. E eu recomendo o Livro dos Abraços do Eduardo Galeano. Na verdade, eu recomendo o Eduardo Galeano como um todo, né? Se você estiver ouvindo a gente no Spotify, quiser dar uma treinada no espanhol aí, tem áudios do Eduardo Galeano no Spotify. Com a voz dele, que a voz dele é linda. A voz dele
Olha
é muito
só.
Bonita. Pois é. E aí tem alguns contos deles, né, dele no Spotify pra gente ouvir, assim. E a voz dele é bonita, assim, uma voz reconfortante. Assim como os contos dele são extremamente reconfortantes, a voz dele é extremamente reconfortante.
Olha
muito
só, que legal.
Muito gostoso de ouvir. É, eu vi uma entrevista com ele e ele solta os contos dele de memória, assim, sabe? Eu acho muito fantástico, ele escreveu muita coisa. Então, às vezes, ele tá conversando com alguém, a pessoa faz uma pergunta e a resposta dele é um conto dele.
Meu Deus.
Cara, eu recomendo demais, assim, conhecer vida e obra de Eduardo Galeano, assim. Fantástica pessoa, fantástica, assim. Demais.
Nossa, inspirador. Eu tenho muita inveja de quem lembra das coisas, assim. A minha memória é igual a da Dori. É horrível. Eu esqueço de tudo.
Pois é.
É
péssimo. Ele, assim, respondia as perguntas com conto. Eu achava isso tão fantástico, assim, tipo, caralho, ele tá respondendo uma pergunta da pessoa com conto. Que ele tem, e falando sobre aquilo. É isso, o cara tem um conto pra tudo, né?
Que louco, cara. Nossa, muito legal. Eu vou colocar na descrição aqui do podcast, do episódio, para as pessoas ouvirem depois e procurarem. Porque essas indicações, nossa, gostei. Eu mesma vou procurar depois para ouvir, que eu curti bastante.
Sim, é muito bom.
Muito bem, Zami! Muito obrigada por estar aqui com a gente no Viajane. Espero que você tenha gostado. Foi muito legal mesmo.
Eu que agradeço aí pelo super convite aí, achei fantástica a possibilidade de participar de um podcast para falar amenidades, né?
Já que você sempre tá falando coisa séria.
Sempre política, sempre dor de cabeça, né? Eu acho que eu fiquei careca rápido por causa disso. Então, fico muito feliz, assim, de poder ter essa possibilidade de conversar sobre uma coisa tão tranquila como viajar, né? E eu acho importante sempre, apesar de ter metido uma política aqui no meio devagarzinho, né?
Bem pouquinho.
Bem pouquinho. Mas obrigado pelo convite aí, Graça.
Beleza, então. Valeu, muito obrigada. Gente, é isso aí. Então, vamos deixar nosso tchau, Zami.
Tchau, tchau.
Tchau.